Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, você não tá no podcast errado. Esse aqui é o Remasterizados. Quem tá apresentando hoje é o Wakeman, sou eu.
O Eikman.
E eu estou
Tava.
apresentando porque os deuses desse podcast me concederam o direito de escolher um álbum no dia do meu aniversário. E como meu aniversário foi há poucos dias atrás, eu decidi escolher o álbum A Wizard, a True Star, do Todd Rundgren. E para conversar sobre esse álbum, temos aqui a nossa bancada de sempre, Alice Show.
Ah, um abraço aí, família. Vamos aí falar de rock, LSD, enfim, muita psicodelia hoje com o nosso irmão Todd Rundgren. Dando spoiler logo. Davi, muta o microfone.
Desculpa!
Pronto, mas é isso.
Temos aqui.
Hoje vai ser muito doido e é isso aí, vamos lá. Segue o jogo.
Isso aí, boa, boa, boa. Temos aqui o nosso host deposto, Davi Pirajá.
28. Sabe o que significa? Vocês sabem o que é esse número 28? O que é que esse número significa? 28 vezes, 28 vezes que o ritmo foi quebrado nesse álbum. Eu consegui
Caraca.
nesse álbum contar. Eu ouvi. É sério, eu não tô de brincadeira. Vocês podem fazer essa conta aí. 28 vezes que um ritmo foi quebrado nesse álbum. Obrigado aí a todos os envolvidos. Aqui tem toque, ó. Tá só uma maravilha.
Caralho, cara usou,
Parou
cara
pra contar.
contou, cara parou pra contar, o cara não decidiu parar de apreciar o álbum pra contar
E
quantas
eu
vezes
ouvi
o
o álbum
álbum.
3 vezes, 2 vezes pra ouvir e 1 vez pra contar quantas vezes ele, porque é uma coisa impressionante. Tudo impressionante, chega a ser
Caralho.
chato.
Caralho. E temos aqui também Thiago, que é
Hello, it's
um.
me.
Thiago, que é um outro fã de Todd Rundgren. E não, pra que eu não esteja sozinho hoje, então, né?
Hello,
E
it's me.
infeliz. Hello, it's me. E hoje nós não temos a presença de Arthur, porque eu sei lá.
A gente não
A
sabe, ele
gente não
simplesmente
sabe, ele
sumiu.
simplesmente decidiu não aparecer hoje.
É,
E
ninguém
então vamos
por
começar
aqui
a
sumiu.
falar. Então vamos começar a falar do álbum. Vocês querem o quê? Primeiro eu conto a história ou primeiro vocês.
Não, conta história, conta
Eu vou
história,
contar a
história.
história. Contar a história do Todd Rundgren até o ponto em que ele lançou esse álbum. Uma história bem resumida, assim, porque o cara ele tem uma baita história, né? Ele começou a fazer música com uma banda chamada NEZ, durou de 1968 até 1969. Uma banda bem curta, teve 3 álbuns. E essa banda era um, pra ser sincero, era um rock psicodélico bem genérico, entre aspas. Não era ruim, mas era algo que o Yardbirds faria. Depois que essa banda acabou, ele decidiu começar uma carreira solo. Ele fez 2 álbuns, emplacou um hit só com esses 2 álbuns. Que ele tinha uma banda de acompanhamento, mas quem fazia as composições era ele. Só que no álbum seguinte, que é o Something Anything, ele decidiu levar isso a um outro patamar. Ele, em vez de fazer um álbum solo com uma banda de apoio, ele decidiu fazer o álbum todo sozinho, tocando todos os instrumentos. E foi aí que o Todd Rundgren se consagrou. Ele. Ô, Davi, Davi.
Desculpa.
Tá
Muta o
difícil, eu muto o
microfone aí.
microfone.
Tá foda, hein? Tá, continuando. Foi com esse álbum que o Todd Rundgren se consagrou. Ele teve alguns hits, como I Saw the Light e Hello It's Me, e mais algumas outras músicas que, mais que não tenham sido hits, são lembradas por bastante gente hoje em dia. Só que, depois do lançamento desse álbum, ele começou a experimentar drogas e rock progressivo, ou seja, a combinação mais mortal na história da humanidade. E ele parou pra pensar que o Something Anything, por mais que seja um álbum bem maduro no pop, ele não, ele passava longe de Yes, Frank Zappa, Mahavishnu Orchestra e outras bandas do gênero. Então ele decidiu quebrar com o que ele estava fazendo e começar em uma direção nova. E essa direção nova foi o A Wizard of Two Star. Então é aqui que nós chegamos hoje, nesse álbum. Então, vamos começar por aí. Quem que quer dizer a opinião sobre o álbum? Quem que quer começar?
Bora lá, né, velho? Eu quero falar aqui porque tá muito, tipo, muito, tipo, super claro que o maluco é do rock psicodélico. Apesar que a época era o quê? 1972 o álbum, se eu não me engano, não é isso? Não é isso? Confirma?
É 73, 73.
Um ano, mas enfim, era aquela época um pouco mais adiante, mas tipo, ainda se bebia muito do rock psicodélico. Cara, esse álbum pra mim tem duas fases. É a fase LSD e a fase apaixonada. Não sei se é o after do LSD, não sei se depois que você usa LSD você fica assim apaixonado, mas enfim. O álbum tem uma parte, não é nem na metade, é um pouco depois da metade, tipo, e começa a ficar super romântico, cara. Mas tipo, olha, o trabalho musical feito no álbum é incrível. Isso eu não posso negar. Como o próprio Davi disse, 28 quebradas de tempo nesse álbum, não é isso? Não é isso? Não é isso?
Segundo o Davi, sim.
É, pronto, ele contou, eu acredito. É porque, mas tipo, é algo que pra mim não soou tão orgânico. Em algumas músicas até soa um pouco, mas tipo, em algumas destoa muito, parece muito artificial. Parece o que o Dream Theater faz muito, tá ligado? As transições muito artificiais, fica algo muito, eu não curto muito, mas tipo, aí você chega na segunda metade do álbum a partir de depois você corta lá esse dia eterno de a partir de a partir de Sometimes I Don't Know What to Feel. Ali você chega nessa parte da música, tipo, pra mim é a melhor parte do álbum, tá ligado? São músicas mais calmas, são músicas. Não são tão bem construídas quanto as músicas, porque realmente, por mais que não seja muito agradável pra alguns ouvidos, pra outros talvez seja, enfim, vai muito de gosto. Mas, tipo, na segunda parte eu acho que ele consegue fazer um trabalho melhor. E as músicas, as letras das músicas falam um pouco mais sobre sentimentos, enfim, é uma pegada mais lenta, mas tipo, me agradou bastante, cara. Tipo, me surpreendi, na realidade, o começo do álbum eu achei muito bom, tipo, você já sentia essa pegada psicodélica, essa pegada mais progressiva, mas mesmo assim, as três primeiras músicas, pra mim, já era algo agradável de ouvir. É, International Feel, pra mim, começa o álbum, pô, eu já espero um negócio foda do álbum, mas tipo, isso continuou até Sometimes I Don't Know What to Feel, e ficou um pouco maçante pra mim. O álbum também é muito grande, é um defeito leve, mas tipo, nada demais, 56 minutos, é um álbum até um pouco grande pra época, mas enfim, não é um álbum ruim, sabe? Pra mim só tem alguns desses defeitos aí, mas enfim, não é um álbum ruim, e mesmo com a música de 10 minutos, mas é um medley, super foda, mas é. Só não me agradou um pouco da primeira parte do álbum, sabe? Mas tirando isso, eu curti muito.
Sim, falando nessa parte aí, puxando aí o que a Alishow falou sobre a primeira, o primeiro lado ser algo bem psicodélico e o segundo lado ser algo um pouco mais romântico, realmente se percebe isso, porque o segundo lado é basicamente músicas que puxam mais do Something Anything, que foi o álbum anterior. Já o primeiro lado é um lado mais psicodélico, que o Todd Rundgren acho que queria alcançar com essa mudança de tom. Tanto que no final do segundo lado, a última música, ela não foi gravada nas sessões do álbum em si, foi gravada em uma sessão anterior. Provavelmente em alguma sessão do Something Anything. Então, mais ou menos isso. Dá pra dividir muito bem o lado A do lado B aqui. Então, basicamente isso. Só isso que eu queria falar mesmo.
Rapidinho, só uma pergunta.
Só fazer uma observação interessante, que é a Alishow falando bem de medleys. Olha aí, o mundo dá voltas.
Tá vendo? Não é sempre, não é sempre, não. Não é sempre, não é sempre que acontece isso.
Consegui. Eu tô orgulhoso de mim mesmo. Vamos lá. Mas vai lá. Faça
Mas não, eu só tenho uma pergunta, porque esse disco era duplo ou o quê? Porque, tipo,
ele não era duplo.
É simples?
Ele era simples. Ele conseguiu encaixar. Ele conseguiu encaixar 56 minutos de música em um vinil só. E ele fez isso. Dois álbuns pra frente, ele conseguiu encaixar 67 minutos de música em um álbum só.
ele, mais do que isso, são 5 músicas de 1 minuto. Eu nunca vi isso na minha vida. E eu, sinceramente, eu achei isso muito chato. Porque, tipo, as 8, cara, as 8 primeiras. A gente falou aqui do Ramones. As 8 primeiras faixas do disco. A mais longa tem 2 minutos e 50, que é a primeira música. Sendo que tem uma música chamada Dogfight Jingle, que é um latido, assim, que tipo, mano, que porra é essa? Tipo, é um latido de golfinho. O que é? Eu, tipo, não entendi nada, sabe? E, tipo, assim, eu não gostei do... Não é que eu não... O álbum não é ruim, mas eu acho que eu vi esse álbum sóbrio demais. Eu acho que, tipo, você não precisa... Você não tem que estar embriagado pra estar... Pra ouvir, sabe? Você tem que estar completamente louco na droga. Você tem que estar, tipo, no meio da cracolândia lá, cheirando um crack pra você ouvir, sabe? Você entender o que esse cara que eu não conhecia, nunca tinha ouvido um álbum do Todd Rundgren. Você entender, porque é um álbum muito louco. Eu acho que é um dos álbuns mais malucos, assim, que eu ouvi. Até o medley dele, que tem 10 minutos, é uma coisa assim que, tipo, mano, o que é isso? Tipo, assim, é um álbum que sempre existe um limite do psicodélico, e eu acho que esse álbum, ele quebrou todos esses limites, assim, de uma forma que, tipo, puta que pariu, mano. Tipo, eu tô imaginando o que, é que a gente vai falar no faixa a faixa aqui, né? Tipo, porra, uma música de 1 minuto e 2 segundos. Tipo, e, assim, você quebra as músicas, você não deixa as melodias que estão ali se desenvolverem, você não deixa as músicas, tipo, sei lá, é uma coisa muito, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter se divertido pra caralho ouvindo esse álbum enquanto usava altos ácidos da vida. Mas, assim, gente, eu não curti, não. Meu destaque, a única música que eu favoritei desse álbum é, acho que é o único hit, porque tem 1 milhão de streams, que é Zen Archer, que é uma música maluca, né? Que tem uma sanfona, sei lá que porra é aquela. E tem uma melodia meio de circo. Eu gosto desse tipo de música de circo, assim. Mas, cara, é um álbum doido, assim. Tipo, eu não entendi o álbum, entendeu? Tipo, eu terminei, tipo, mano, tá, porque eu tive que ouvir o álbum de novo pra ver se eu entendi alguma coisa, porque é um álbum muito maluco.
É literalmente isso. É literalmente o que você falou. É um álbum feito pra você ouvir.
Drogado, era
nada, mas eu acho que ele fez o álbum chapado, né?
Não, literalmente,
por mais, o álbum, ele tem que fazer um mínimo de sentido pra você estar só. Porque, por exemplo, eu costumo falar que Tomorrow Never Knows é uma música pra ser ouvir chapado. Você só entende Tomorrow Never Knows dos Beatles se você ouvir ela drogado. Só que isso não significa que ela perde o sentido se você ouvir ela sóbrio. Esse álbum não. Esse álbum, várias coisas desse álbum você estando sóbrio não tem sentido nenhum, tá ligado? É só uns sons aleatórios. Tipo, ok. Ok, mas assim, eu acho esse álbum, ele pega todos os preceitos básicos do rock psicodélico e ele eleva a um nível que, tipo, mano, por quê? Tipo, caralho,
eu
cara
não tá sei se tinha algo ruído. Que soava assim parecido na época, tá ligado? Eu achei, pra 73, eu achei um puta som mais, tá ligado? Mais, não sei, mais rico. Não é algo que isso, se tinha muito em 73, tá ligado? Tipo, você tinha um prog, mas não, pra mim não era assim. Pra mim não era assim. Vocês conhecem mais, podem dizer aí. Pra mim não era algo assim, sabe?
Sim, sim. Não sei. Eu só queria dizer uma coisa aqui sobre o que o Davi falou, que tipo, as músicas de 1 minuto e tal. O Todd Rundgren disse em uma entrevista em 1973, vou tentar fazer uma tradução aqui, tô pegando da Wikipédia. Ele sugeriu que ele tentou alcançar ideais utópicos com o álbum, que o álbum ele foi o primeiro a não se apoiar em músicas completas para determinar sentimento, ritmo, comprimento ou emoções. É basicamente isso. Basicamente isso.
E é engraçado porque ele vai na contramão, porque é uma época que estava muito popular músicas longas, com muito desenvolvimento. E eu achei interessante ele fazer literalmente o contrário. Isso eu achei, tipo, eu não vou dizer visionário, porque ele não acertou a previsão. As músicas de hoje em dia não têm 1 minuto. Porém, eu acho que foi uma tentativa muito boa. Tipo, de verdade. Eu acho que foi uma tentativa que, de certa forma, deu errado. Mas eu entendi. Eu não vou falar, tipo, porra, o cara tava inventando, ele tentou fazer a roda. Não, eu entendi o que ele quis fazer. Ele tentou fazer algo na contramão do que estava sendo, do que era a música, né? Um negócio super denso. Você tinha ali a maior banda psicodélica na época, né? Que era o próprio Pink Floyd, já tinha feito tanto Echoes quanto Atom Heart Mother. Você tinha músicas como Epitaph, que eram 10 minutos daquele negócio denso, cada detalhado. Ele, tipo, ele literalmente tenta fazer o contrário. São músicas de um minuto que, tipo, a melodia, ela, tipo, ela nasce e ela é fertilizada, ela é abortada, assim, tipo, ela não dá um respiro de vida, assim, pra você. Tipo, ó, você não tem mais isso aqui, ele muda totalmente, vira outra coisa, quebra o ritmo e vira outra coisa. E eu gostei porque, tipo, seria estranho se as músicas, elas fossem, tipo, um minuto, aí tem aquela pausa. Mas não, tipo, ele faz uma forma de que, tipo, todas as músicas de um minuto do álbum parece um grande medley de loucura, ligado? Tipo, parece que você tá fazendo uma coisa que não acaba mais, assim, tipo, não sei. Mas assim, eu entendi o que ele quis fazer.
O álbum álbum só para em si. Tipo, é como eu literalmente disse, são duas partes. O álbum dá uma parada, tem uma parada que eu fui, até peguei o celular, achei, ué, deu ruim, o fone desplugou, não. O álbum deu uma parada e foi pra parte romântica do álbum. Tipo, teve uma parada de, não sei, ficou em silêncio por uns 10 segundos depois pra... Porra, como é o nome da música? Eu sempre esqueço o nome da música. Pra Sometimes I Don't Know What To Feel. Entre Le Feel International até Sometimes I Don't Know What To Feel, tem uma parada de 10 segundos, tá ligado?
Que sim, realmente essa parte muda. Que tu viraria o vinil.
Isso, que muda, tá ligado? Você pode perceber que muda que quando começa a parte romântica, mano, tá ligado? É a única parte que dá uma parada, tirando isso, é loucura, é droga, pô, é droga. Pô.
É, porque tem uma parte que vira música de balada dos 80, né? Tipo, vira Big E.
Não, mas o que Davi falou sobre músicas longas, já vou fazer uma indicação aqui, que ele fez um álbum em 74 com a banda dele, Utopia. Ele fez um álbum que tem 4 músicas, uma música de 14 minutos, uma música de 10 minutos, uma música de 4 minutos e uma música de 30 minutos. Então é isso, se quer música longa, já tem aí, entendeu?
É isso, tipo, nessa época era o que tinha, tá ligado? E como eu ouvi o álbum, eu pensei que poderia ser isso. Tipo, eu não acreditava que fosse isso, eu acreditava que o cara só tava drogado. Tipo, vai que ele esqueceu de fazer o resto das músicas e deixou uma música de um minuto lá e foda-se. Ou, mas tipo, eu não, agora você falando, puta, que bom que ele tentou, de verdade. Eu achei pretensioso. Pretensioso. Eu achei pretensioso o trabalho. Ele errou. Mas ele tentou. O importante é isso, tá ligado? Tipo, ele tentou. Eu gostei agora. Tipo, minha visão do álbum mudou aqui. Porque eu ainda acho o álbum não ruim, mas estranho. É um álbum estranho de se ouvir assim. Tipo.
Justo. Eu também acho estranho. Eu achei estranho.
É justo.
Mas. Não sei. Eu tô. E tipo, ele tá vivo ainda? Como é que.
Ele tá vivo ainda. Ele tem 72 anos.
Ele toca ainda, faz show? Tipo.
Ah, agora na pandemia não, mas ele faz. Não,
ele normal. Tinha marcado uma turnê pra 2020, sim, que era tudo completo assim, tá ligado? Só que aí veio a pandemia, não deu pra fazer nada.
Passou. Exato.
Não, nunca vai passar
não.
Por aqui.
Nunca passou.
É, eu duvido muito que passe. Porque...
Na real,
aqui no Brasil, o pessoal não conhece Todd Rundgren. Lá fora, ele é mais conhecido, mas aqui ninguém conhece.
Não, tá ele é um artista muito nichado aos Estados Unidos, por exemplo.
É, isso deve ser um negócio muito cool.
Ele é tipo o Electric Light Orchestra, tá ligado? Tipo, lá não, fora é grande, mas aqui não lota, não.
Tipo, aqui ele... só conhecem o Mr. Blue Sky, tá ligado?
Ele é americano ou inglês? Ele é americano.
Não, ele é americano. Ele é americano.
Ele deve ser tipo essa
coisa
assim. Tipo, a galera que vai pro show dos Mutantes com certeza deve saber quem é esse cara, tá ligado? Tipo...
E olha lá, né?
E olha lá. Mas deve ser o mesmo nicho, tá ligado? Deve ser ali o mesmo globo de música.
Sim,
assim, cara, é isso. É um álbum que eu não achei ruim, mas eu não gostei, assim. Tipo, é um álbum...
Cara, eu acho que você gostaria mais do Anything Something, que é um pouco
é,
mais...
É, Something Anything. Exato, é exato. Só que é mais longo também, né? Tem isso.
Ah, mas ele é mais pop, assim. Eu acho que, sei lá, é. Combina mais com o gosto do Davi no geral.
Sim. Something Anything e o Hermit of Mink Hollow também, que também é um álbum pra mim bem maduro e bem... Bem pop, mas é bem maduro, sabe? Então, aí, recomendo.
É, se tu quiser apresentar o Todd pra alguém, é um desses aí, tá ligado? Tipo, o Anything, o exato. Something Anything, ou o próprio Todd mesmo. Ou o Runt, quem sabe. Mas esse
não, aqui... O Todd eu acho que não. O Todd não, porque o Todd, ele... Segue um pouco da mesma vibe do A Wizard, né? O Todd, o álbum de 74, no caso.
É. É, um pouquinho só.
Não, mas ele tem umas músicas bem, bem maconhadas também.
Tô vendo aqui, ele tem um álbum a capela, é isso? Tipo... Não, é sério, sim. Porque o nome do álbum não, é a capela. Tipo, o álbum não tem instrumento, é só voz?
É.
É.
Meu
é.
Deus. Caraca.
Mate, cara, o que você achou do álbum, mano?
Cara, assim, eu gosto muito de Todd Rundgren. Assim, ele fez uma das músicas da minha vida, que é Hello, It's Me. É... Mas eu não me considerava um grande conhecedor dele. Tanto é que o que eu conheço dele é literalmente só anos 70. A partir de 80 pra cima, eu não sei o que, é que ele fez. É... Cara, eu gostei desse álbum aqui, e aquilo que eu já vinha batendo na tecla, é um álbum pra você ouvir alto. Tipo, não alto de volume, alto, né?
Alto drogado.
É, nessas paradas aí.
Chapado.
Literalmente. E, assim, gostei do álbum, embora sóbrio, faixas, assim, de passarinho cantando, que literalmente tem no álbum... Que dura tipo um minuto, não é uma coisa que me atrai muito. Mas, cara, é bom. Assim, tem a própria International Feel, né? Que abre o álbum, eu acho que abre bem, bem legal, assim. Tipo, o teclado dela é muito bom.
Normal.
Não, o Cynthia, né? Muito bom. Zenarka também. E uma que eu gosto muito, que tá nesse medley aí, que é I'm So Proud of You.
Aliás, sobre o medley, posso interromper aqui rapidinho?
Não, presente quem.
Aí, Arthur, caralho, chegou o Arthur aqui. Caralho. O medley, continuando aqui. O medley, ele é... Ele não são composições do Todd. Eles são composições de outros artistas. Por exemplo, I'm So Proud é do Curtis Mayfield. A segunda, o Baby Baby, é do Smokey Robinson com Warren Pete Moore. Cool Jerk é do Donald Storbal e La La Means I Love You é do William Hart e Tom Bell. Então, as músicas não são deles.
Por mais que eu ache que
as versões deles são as mesmas. Não, é do Curtis Mayfield.
Mas, cara, assim, desses álbuns aí que eu citei, do Todd, pra mim, pelo menos, eu acho mais palatável a veia mais pop dele. Essa aqui,
sim.
Eu acho muito psicodélica, tá ligado? Embora eu goste do álbum. Mas assim...
E olha que o álbum, eu senti nele três vertentes. A vertente do soul, a vertente psicodélica e a vertente prog.
Nossa, eu adoro que ele aparece do nada.
Isso, olha lá.
E ele fala como se não tivesse acontecido nada.
Eu tava falando que tem uma parte do álbum que soa como Big Ease, né? Tipo,
sim, a parte como... mais pop, assim.
Sim, sim.
Pra mim, Arthur chegando e falando do nada é tipo uma transição nesse álbum aí, tá ligado? É bem.
Exatamente.
Muito bom.
Plot twist, Arthur planejou isso aqui.
Exatamente.
É a chegada.
Ele tava aqui esperando.
Mas Arthur, que você, aproveitando que você tá por aqui, né? Que você tá turistando aqui, o que você achou? Ó, eu vou fazer uma defesa aqui, porque o Thiago ele é atrás, mas ele nunca fez isso no meio do podcast. Parabéns aí. Isso aí.
É, Arthur,
é que eu não sabia se podia fazer. quando eu chegasse, não sei.
Ai, ai. Sim, Arthur, fale.
Bom, eu, sendo sincero, eu adorei o álbum. Eu, finalmente, uma indicação boa aqui no podcast, né? Porque, tipo, o Todd Rundgren, me corri se eu estiver errado essa pronúncia, ele pegou os três principais estilos dos anos 70 e colocou num álbum. E, tipo, isso no começo da década. Então, já vi um toque de muito de um cara visionário que ele é. E, tipo, o álbum, como eu falei, o álbum tem três vertentes. A vertente do rock psicodélico, que era uma coisa que ainda tava pegando muito no início dos anos 70. A vertente do prog rock, do rock progressivo, que na meados dos anos 70. E a vertente do soul, que pegou de vez mesmo no mundo inteiro no final dos anos 70. Tipo, ele conseguiu transformar essas três vertentes, traduzir ela de uma forma muito bem no álbum, que, tipo, são músicas muito boas. E ele teve referência pra isso, né? Como o Ekman falou, ele participou dos compositores aí, como Smokey Robinson, que é um grande compositor do soul. E, tipo, é um álbum com referência, é um álbum com cultura. Você nota isso, né, em cada faixa. Todas as faixas são muito bem trabalhadas, o instrumental é maravilhoso. Eu adorei a banda do Todd Rundgren. E eu fiquei muito satisfeito com o álbum.
Plot twist, a banda do Todd é literalmente o Todd.
Não, nesse álbum.
Mas
ele
uma
tem...
coisa que deixa mais impressionado ainda.
Não, nesse álbum ele tem alguns músicos de acompanhamento. Em algumas faixas, algumas é ele metendo
é
louco.
Ele.
Algumas
é ele, os cachorros que ele chama.
Então ele é o Tame Impala dos anos 70, o Kevin Parker do passado.
Exatamente.
É realmente, o Tame Impala se inspirou bastante nele.
Na verdade,
nele.
Ele
tem um cover. Um feat eu não sei, mas eu sei que o Tame Impala, eles fizeram um cover da International Feel. E ficou bom.
Parece que eles trabalharam. Eu não sei se ele produziu alguma coisa para eles, uma parada assim, ou eles trabalharam num feat assim. Mas eu tava na página dele do Spotify e apareceu, tipo, Todd Rundgren aparece, hein? Aí também fala o Loneris Besides.
Eu acho que ele fez sim. É, Elephant. Ele fez, tipo, ele remixou Elephant, eu acho.
É, isso aí.
Isso. Continue. Pera. Terminaram, hein?
É isso que eu já falei,
é isso que vocês falaram. Então, agora eu fico meio perdido, né? O que eu faço a partir desse ponto? Não sei. Vamos terminar o podcast por aqui, fazer que nem...
Uai, já?
Não, fazer que nem as músicas do Todd Rundgren, tá ligado? Não, eu tô brincando, tá, gente? É uma piada.
Não, ele só quer saber o que ele vai fazer. Fala nota, faz o faixa
faixa. Faixa, nota, eu tô por vocês.
O episódio é seu, velho.
Ajudei, Davi. Eu não sei
o que. Vai lá. Não, tá, vamos fazer um faixa faixa aqui e depois vamos falar as notas. Faixa faixa. Não, é meio contraintuitivo pedir assim faixa, tá ligado? Qual que é a faixa favorita, porque o álbum ele. Realmente, o lado A dele é praticamente um medley. Mas vamos lá, quais são as faixas favoritas de vocês?
Como eu já tinha antecipado, que eu curti muito a música que eu sempre esqueço o nome, ela mesmo. Sometimes I don't know what to feel. Sei lá, porque eu não sei se é porque eu estou no momento mais apaixonado, não sei, mas a música realmente é boa, tá ligado? Porque, tipo, eu tava escutando o álbum em si, já tava meio entediado, não tive você não, tava já entediado. Aí começa aí ter essa reversão do nada, tá ligado? Aí começa aí, você fala, porra, e fudeu. Mas, tipo, tem essa, a própria International Feel, também tem a que Davi citou, que é o hit do cara, Zen Archer é um puta hit, mas, tipo, pra mim, eu não sei, acho que Sometimes I Don't Know What Feel é um puta hit.
Essa é braba mesmo. Mais alguém?
Não, é eu, cara, assim, tirando obviamente a música que ele emula um chiado de um golfinho, né, que é...
Ah, essa é a melhor do... É a melhor
é
da
a música, melhor música do álbum, sem dúvida.
É a discografia.
É, eu vou, tipo, a minha música favorita, que tem uma puta, sei lá, eu achei essa música maluca, mas ela é muito boa, que é Zen Archer. E eu vou também com o medley, cara. O medley é muito bom, é sensacional. Tem outra também que parece... Sometimes I Don't Know What I Feel. Maravilhosa. Parece, de fato, uma música que o Big Giz faria. Big Giz. Como é que é, Guilherme? Arthur, é Big Giz?
Big Giz. Tipo o Nego Giz. Lembra a música dos irmãos Gibb com o Nego Giz?
Nego Giz. Os Nego Giz.
Os Nego Giz. Uma música que parece que os Nego Giz faria. Os Nego Giz americanos faria. E é isso. Mas, tipo, cara, é um álbum assim que eu acho... Eu acho ele assim, se tu gosta de rock psicodélico e você quer experimentar uma coisa que vai além do rock psicodélico, é uma coisa que se baseia puramente no uso de crack e de cocaína misturado como se fosse leite e Nescau. Ouve esse álbum. Esse álbum é pra você. Agora sim, não é todo mundo que vai gostar, mas vale a pena experimentar.
Exato, exatamente.
Eu achei que o álbum pode ser muito fácil de agradar um público mais diferente do rock.
Você acha, velho?
Justamente pelo fato de que ele varia os estilos. Acho isso pra agradar mais outros tipos de pessoas.
Cada música de um minuto é um estilo diferente, né?
É. Exatamente.
Cara, um visionário.
Cara, é gênio. Thiago?
Cara, meu top 3 seria International Feel, Zena Arca e o Medley.
Medley. Pelo visto, acho que o pessoal, todo mundo que gostou praticamente das mesmas músicas, tá ligado? Eu vou, além dessas que o pessoal vai citar, eu vou citar algumas que me clicaram em mim. Eu vou dizer que When the Shit Hits the Fan, na minha opinião, é muito boa. Gosto pra caralho dessa. Eu gosto da última música, Just One Victory, da penúltima, Is It My Name, que pra mim parece tipo uma mistura de um rock pesado com... É basicamente, um rock pesado, então pesado. É boa também, isso aí. Rock e pesado. É pesado, tá ligado?
Rock pauleira, mano, rock pauleira.
Rock pauleira!
Rock pauleira pra mim, só mudando o assunto aqui, rock pauleira pra mim é a melhor... Sei lá, é a melhor palavra possível. Eu amo essa expressão.
Rock pauleira pode ser qualquer coisa, tá ligado?
Eu amo essa expressão, velho. Rock pauleira é muito bom, mas continue, velho.
Só quero deixar claro. E obviamente eu gostei das músicas que todo mundo falou aqui. São International Feel, Zen Archer, Sometimes I Don't Know What to Feel e o Medley. Na minha opinião, são muito boas. As únicas músicas que eu pulo do álbum são Dogfight Giggle, que é os cachorro, gato brigando tudo, e Hungry for Love, que na minha opinião, não sei, eu não sou muito fã dessa, não. Mas, basicamente isso. De resto, o álbum inteiro pra mim é quase perfeito, sabe? Então, é isso. Notas, vamos lá, notas. Posso começar aqui agora? Vou começar agora. Eu vou começar, já que eu fiquei por último em todas. Eu vou dizer aqui que pra estar no meu aniversário, eu ia escolher um álbum 10/10. Tava entre Close to the Edge, Selling England e esse. Eu decidi escolher esse porque é um álbum um pouco menos ortodoxo. Um álbum que... pouca gente conhece, e talvez esse podcast seja um meio de fazer as pessoas conhecerem. Então, pra mim, esse álbum é um 10/10, como eu já tinha dito antes, né? Então, quero saber a opinião de vocês agora.
Cara, é aquilo. Eu vou muito na ideia que o álbum é um pouco confuso. Não sei se eu sou meio burro pra entender aí muitas das ideias inteligentes do nosso irmão Ted aí, mas, enfim, o início dele é confuso. Mas é como eu disse, cara, eu achei a parte musical incrível, instrumental incrível, até porque essa parte de quebrar de som, mesmo não sendo, eu não achando tão orgânico, algo que você escuta até no próprio Metallica, que o Metallica é cheio das transições, mas é algo tão orgânico que você não para pra perceber muito, pra reparar muito, mas é algo que você repara muito bem é algo que você é bem exposto dentro do álbum, você consegue reparar muito bem as transições, tipo, são bem feitas, mas não é algo... fica meio artificial. Mas enfim, tirando esses básicos problemas, cara, achei os músicos incríveis. Achei a segunda parte do álbum incrível também. Super Bee Gees, Nego Gees. Cara, eu acho que um 8,5 tá muito bom. Foi a primeira experiência ouvindo o cara. Não é algo que eu ouviria sempre, mas curti. Curti o álbum, o álbum é bom, assim, numa média, assim, o álbum é bom, sabe? Incrível que ele não é um pouco mais conhecido, tipo, eu acho que dentro da galera mais cult, assim, das ideias, eu acho que deve ser bem cultuado, mas, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi falar do cara e desse álbum. Nunca tinha visto nem a capa, mas enfim, eu acho que um 8,5 tá de bom tamanho aí. Então,
assim... Aliás, eu acho incrível que o pessoal peraí. Conhece. Fale.
Alguém aqui já deu essa sugestão uma vez, a partir desse podcast eu vou começar a catar. Quem dá nota, o Aikman, uma palavra pra definir esse álbum, por favor.
Uma palavra pra definir esse álbum é... Não ortodoxo. Esse álbum não.
São duas palavras.
Uma palavra pra definir. Ah,
uma palavra. Maluco.
Não, mas não aceito.
Não ortodoxo. Coloca um hífen aí que fica bonito. Pronto.
Alexon.
Confuso.
Já vou dar nota. Confuso.
Ah, 8,5. Confuso.
Aí. Que eu ia falar antes sobre. Ah. É interessante que Todd Rundgren não é bem conhecido porque, por incrível que pareça, ele foi o produtor de um dos álbuns que tá no top 10 álbuns mais vendidos do...
Really?
Do mundo. E que as pessoas também não conhecem esse álbum, por incrível que pareça, mesmo estando nos álbuns mais vendidos, que é o Bad Out of Hell, do Meat Loaf com Gene Steinman. Todd Rundgren foi o guitarrista e produtor do álbum.
Grande álbum, por sinal, esse Meat Loaf.
Esse álbum é muito bom. Inclusive,
é tipo
o single também é maravilhoso.
Com esteroide, tá ligado?
É um kit, Thiago?
Não, esse álbum que você citou do Meat Loaf aí, Bad Out of Hell.
Tipo, velho, sim, ele é o Kid.
É uma Night at the Opera do Queens com esteroide, tá ligado?
Muito bom.
É muito bom, velho. Quem puder
definir o
Meat Loaf é incrível.
Mas, tipo, Meat Loaf.
Recomendo também.
Meat Loaf é algo que é mais conhecido, eu acho que é do nicho muito mais americano. Tipo, Eagles.
Demais.
Tá
totalmente
Eagles, tipo, Eagles, tipo. Aqui vocês conhecem o quê? Hotel California, a maioria, né? O público como conhece o Hotel California. Pô, mas, tipo, lá nos americanos, o Eagles é muito bem cultuado. O próprio álbum Hotel California é um dos mais vendidos por lá. É um dos mais vendidos do mundo. Enfim. Mas, tipo, aqui a gente só conhece a música.
Eu vou dar uma nota um pouco baixa, tá? Minha nota pra esse álbum vai ser um 7,7. Eu não curti muito. Pode ser que daqui a uns anos... Tipo, mano, se um dia eu for pra uma rave, eu vou ver esse álbum. Juro. Eu juro pra vocês. Aí eu volto aqui pra contar minha...
Rave da terceira idade, né? Porque com certeza vai tocar uma dessas.
Mas eu posso levar um
filme de lá. Não, ele vai usar as drogas, voltar pra casa e escutar.
É, isso. Mas tipo, eu acho um álbum assim que ele excede todos os limites plausíveis do rock psicodélico. Ele quebra, tipo, ele tenta, sei lá, eu achei um álbum... Cara, eu não vou repetir a palavra de Alisson, mas eu vou tentar aqui usar um sinônimo, né? Um sinônimo de confuso. Que é, sei lá, desarranjado. Eu acho um álbum desarranjado, tá? Eu acho um álbum desarranjado. Meu 7,7 pro Wizard 3 Star tá de bom tamanho.
Canalha, covarde. Minha nota é 9. E a palavra que define esse álbum pra mim é surpreendente.
Thiago?
Ah, eu dou 7,5 também.
Caralho.
Eu pessoalmente prefiro mais o Something Anything. Esse aqui eu acho muito nichado, tá ligado? Mas é bom, mas deu 7,5, sim.
Só a palavra, Thiago, por favor.
O quê?
Pro Thiago. Álbum. Pra definir o álbum.
Thiago. Palavra
o bom, mas nichado.
Uma palavra. Uma. Caralho, vocês não sabem contar.
Isso aí, nichado, tá bom. Então, eu vou dizer a média aqui, porque hoje eu calculei. A média do álbum é 8,54. Uma média razoavelmente boa. Não sei, Davi, que tem as médias dos outros álbuns aí pra comparar.
Não, boa média.
Com palavras como não ortodoxo, confuso, desarranjado, surpreendente e nichado. Essas são as palavras usadas para descrever o álbum aqui pelo pessoal, então...
É, ele tem uma fica média aí, maior do que o álbum dos Ramones, aí, ó, chupa, galera, mas chupa, é. Panqueiros.
Aí, ó, graças ao meu 10, né?
Por isso que tinha treta, por isso que tinha treta entre os progressos e os caras do punk, dos era punk. Isso aí mesmo.
Isso aí, isso aí. Então, vamos terminar por aqui, eu acho. Esse episódio aqui tem... Esse episódio aqui foi mais curto do que o próprio álbum. 56 minutos o álbum tem.
É, a gente já vai postar esse episódio em vários fragmentos de um minuto. Pra... pra falar.
É isso.
É. A gente exato. Vai dividir, a gente vai dividir esse podcast em 5 partes.
Não, em 5 partes nada, tem que ser 15. 15 partes e uma gigante, o resto tudo pequeno, tá ligado?
Caraca, o bagulho deu nem uma hora, tá ligado?
É, foi só
sim. Sim. E. Então é isso, pessoal. Sigam a gente no Spotify. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Em todas as plataformas, na verdade, a gente tá. Todas as plataformas, todos os agregadores de áudio. E sigam a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E continuem aí escutando o nosso podcast, porque a gente faz com amor e carinho para todos vocês.
Mas pelo dinheiro,
e é isso.
Realmente. Que nem tem.
Mentira, mentira. A gente não ganha nada, a gente não ganha nada.
Fosse... Não caiam nessa, não caiam nessa, não caiam.
Nem elogio, né? Nem elogio.
Nem elogio, todo mundo odeia essa merda aqui. Brincadeira. Mas, então é isso, pessoal. Um beijo pra todos e tchau.
Cara, uma coisa que eu nunca... Que o Wakeman foi a primeira pessoa desse podcast a mandar um beijo pro ouvinte, olha só. É um rapaz
exato,
romântico.
Eu sou um cara...
É um rapaz cara... romântico, um rapaz de outra época. Sensacional, mas... porra.
Música.